palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Se um peixe por um dia Deus permitisse que eu fosse, do São Francisco eu subia, nadando num rio doce. E pelo leito divino, este peixe pequenino entrava na parte sul, fazendo o caminho inverso, pra mostrar esse universo que é chamado Pajeú. Vi pé de mandacaru, vaqueiro fazendo festa, correndo atrás de zebu, na cidade de Floresta. Vi um povo hospitaleiro, onde a missa do vaqueiro é um momento sagrado. Desemboquei rio acima, encontrei a obra-prima, a capital do chachado. Lampião fez seu reinado no meio de muita guerra, deixou seu nome cravado em uma talha na serra. E assim, sem dizer mais nada, surgiu a Serra Talhada, a capital do sertão. Meu Pajeú imponente, terra de cabra valente, igualmente a Lampião. É grande admiração que quero expressar aqui, cidade do coração, que é chamada Calumbi. Terra de gente decente, onde o povo alegremente recebe quem a visita, e o seu povo com presteza deixa ela com certeza cada dia mais bonita. O meu coração se agita, a saudade me conduz pra essas irmãs bonitas, Triunfo e a Santa Cruz. Santa Cruz tem rapadura, a baixa verde mistura a riqueza deste chão. Triunfo, terra tamanha, lindo clima de montanha, bem no meio do sertão. E essa piaba então vai seguindo seu trajeto, Flores, lugar de paixão, um lugar lindo e discreto. Pertinho da Paraíba tem Quixaba e Carnaíba, por onde minha alma vaga, me dá um nó na garganta ao me lembrar de Zé Dantas, braço de Luiz Gonzaga. Continuando minha saga, vou seguindo o rio acima, sinto que minha alma traga a nicotina da rima. Com mira mais que certeira, Afogados da Engazeira, recebe-me com alegria. Vou logo me situando, pois sinto que estou chegando no beijo da poesia. Engazeira tem magia, coisa igual eu nunca vi. Me banho de poesia nas águas de Guaraci. Esse rio que me inspira, me faz chegar em Tabira, aflorando as emoções. E eu vejo Dedé Monteiro mostrando pro mundo inteiro que a terra é das tradições. Terra das santas missões, solidão é terra minha. Brejinho lembra canções, vejo Santa Terezinha. Chegando a Itapetim, o trajeto está no fim, da nascente estou bem perto. Na poesia figura, pois defendendo a cultura, nós temos Zé Adalberto. De manhãzinha eu desperto, nas águas que a gente ama, já tenho destino certo, a linda Tuparetama. Um lugar angelical, um balaio cultural, nos envolve de magia, contemplando essa mistura, mostrando nossa cultura em verso e em cantoria. Onde o verso principia, até o choro é bonito. Berço imortal de poesia, meu São José do Egito, me enche de emoção. Louro, Marinho, Cancão, como também Zé Catota, mostraram de norte a sul que as águas do Pajeú têm um verso em cada gota. Um verso grande da gota, eu vi em cada passagem. Não existe bancarrota que quebre a minha viagem. Este peixe pequenino já cumpriu seu destino, nadar nesse rio azul. Mas mesmo sendo aprendiz, agora eu volto feliz nas águas do Pajeú.
Pajeú, rio que não para, se falta água, a gente viaja nas águas da poesia, do jeito que fez Henrique Brandão. Ou nas águas da saudade, do jeito que fez Maria da Paz.
Música. Eu só queria conhecer o mar, fugir depressa na cauda de um alazão, cruzar a ponte do velho Francisco, feito um corisco incendiando o coração. Eu só queria conhecer o mar, na mala apenas meu violão. Adeus, princesa da Ingazeira, minha trigueira, meu pedacinho de chão. E fui embora desandando na banguela, corpo embalado em busca de emoção. Fui beber água noutra fonte cristalina, meu desejo de menina, eu que grito na canção. Faz tanto tempo que eu conheci o mar, e pelo mundo fui cantando meu refrão. E hoje em dia, nessa vida corredeira, princesinha de Ingazeira, te guardo no coração. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais, oi, saudade que é demais. Meu desejo de menina é o que grito na canção. Faz tanto tempo que eu conheci o mar, e pelo mundo fui cantando meu refrão. E hoje em dia, nessa vida corredeira, afogados da Ingazeira, te guardo no coração. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Meu Pajeú, vim matar a minha sede, de tua água quem bebeu quer sempre mais. Meu Pajeú, vim matar minha saudade, que dói no peito, saudade que é demais. Oi, saudade que é demais, 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 oi, saudade que é demais.
Eita, é fim de tarde no Pajeú, é fim de semana, é tempo de ver, de ouvir, cantar, versar, é tempo de todas as artes, é tempo de viver e é hora que o Pajeú vira um só. Estamos todos em um só lugar. Estamos onde, Ney Gomes?
Estamos no palco Pajeú, Alexandre Moraes.
Nós somos um só, nós aqui, vocês aí unidos, palco e plateia, exaltando o que a gente tem de melhor, a nossa arte.
Esse é o programa de número 3, programa novo que já chegou abalando, conquistando, inspirando, viciando o ouvinte.
O clima tá bom demais, tá todo mundo se envolvendo, se sentindo parte do programa e é isso que a gente quer, disso que a gente precisa. Então, mande sua mensagem para o Zap ou para o Facebook da Rádio Pajeú, que é pra gente entender, saber que você tá aí, como é que esse programa tá chegando, né? Deixa eu saber que você tá aí, diga quem é você, onde você está, que enquanto isso, eu e o Ney vamos tocando aqui. Quem é que tá aqui com a gente, Ney?
Olha, na técnica de som, Leandro Simões, nas imagens, André Luiz e Cláudio Gomes, na transmissão em Libras, Valéria Moura e Fernanda Roberta. O Palco Pajeú tem a produção executiva da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios, direção de programação Nil Júnior e produção de Alexandre Moraes.
Este programa conta com incentivo do FUNCultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
E sempre lembrando que o ouvinte pode acompanhar a gente pelo Facebook da Rádio Pajeú com imagens em vídeo do estúdio e com a janela de Libras.
Todo mundo já no pique, vamos então, todo mundo em cena, vamos aos convidados, Ney.
Olha, e é cada convidado um melhor do que o outro, Alexandre. Hoje tem um de Carnaíba e o outro de Afogados. O de Afogados é cantor, compositor, músico, professor, tem passagem aqui pela Rádio Pajeú também. É o nosso Fábio Luiz.
E o de Carnaíba?
Ah, o de Carnaíba voltou para os palcos do Pajeú depois de figurar em muitos palcos pelo mundo afora. Tocou com os maiores nomes da música brasileira, com astros internacionais e tocou projetos próprios que lhe rendeu prêmios. O mestre... O maestro Cacá Malaquias.
Uma dupla dessa é pra deixar a gente todo ancho mesmo, né? O Fábio Luiz é especialista em violão, mas tá se mandando bem agora no teclado. Eu esperava ele chegar com os dois aqui, ele trouxe só o teclado, né?
Esqueceu ali, o parceiro, né?
Ele tá investindo bastante aí no teclado, vamos conversar com ele já sobre isso também. O Fábio, que além de música é um grande cantor, manda bem também no repertório internacional, conhecedor de inglês que é, professor que é de inglês, passagem lá pelos Estados Unidos, né? Então é daquele que canta com propriedade, né? Já cantando, sabendo o que tá cantando. É, e a gente vai explorar tudo isso dele aqui. É, daqui a pouco. O Cacá, de instrumento de sopro, tudo, né, Cacá? De um pedaço de taboca, um sax de ouro, chegar na mão dele, tira som, mas ainda também mexe com um instrumento de corda, faz uma percussãozinha, tem outras coisas também pra falar pra gente aqui, pra mostrar. Tá com um bisaco aqui, acho que hoje só veio de sopro, né? Só tem instrumento de sopro. Daqui a pouco ele vai mostrar pra gente, vai falar e, claro, vai tocar. Vamos conversar muito e ouvir muita música também. Vamos ver quem é que já tá na plateia, quem é que já tá interagindo com a gente. Vamos ver aqui pelo Face, olha aqui, a Edna Alves, mandando um abraço lá do sítio Poço de Pedra, Adriana Serafim, lá do sítio Barreiros de Solidão, a Maria de Lourdes, lá de Jabitacá, a Wanda Queiroz, Mariana Siqueira, claro, sempre com a gente, um cheiro, a Neuma Malaquias, essa é de casa, né, Gagá? Lá de Carnaíba, tá ouvindo, a Maria Aparecida também, a Lúcia Santos, lá do sítio Caiçara de Bitiranga. Aqui pelo Zap, a gente tem o Luciano lá da Itã, já tem gente mandando áudio, vamos escutar também, para ir todo mundo entrando no clima, cadê?
Ô, Michele,
boa tarde. Chegou atrasada, esse era pra Michele, eu vou passar para ela, viu? Vamos ver aqui se esse é pro palco, pra GU.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oi,
aqui é o poeta matuto do Caldeirão Dantas, Nivaldo Nunes.
Veja
o que é que eu fiz para o programa. Este palco Pajeú, eu admiro demais. Fica um programa perfeito do jeito que você faz. Parabéns pelo programa, grande Alexandre Moraes.
Valeu, pô. Beleza, meu irmão, obrigado. É assim que a gente engrandece o programa. Vanusa de Serrote Verde também tá ouvindo a gente. Arretado de bom, obrigado a todos, valeu. É, pra Vanusa, da paz do Serrote Verde também, sempre com a gente, oferecendo aos filhos, toda a família, as irmãs lá em Brasília, pra Tarcísio no Santiago, todo mundo ligado no programa e se comunicando também através do palco Pajeú. Oi, Alexandre Ney, programa maravilhoso, parabéns, socorrinho do laboratório, um cheiro pra tu, mulher. E Cleide Jane, lá do sítio Leitão, maravilha. Ney, vamos chamar os convidados pra conversa, que o povo tá doido pra falar com eles.
Moraes, é da maior responsabilidade essa dupla aqui, viu?
É.
E eu tô aqui diante de um ídolo, Cacá Malaquias, que eu já conhecia fora de... Quando eu morava fora, eu já conhecia. Cacá, tô falando isso pra você, a gente já conversou várias vezes, mas eu tô... Quando o Alexandre falou que era vocês dois, eu fiquei emocionado, porque Fábio Luiz é parceiraço nosso aí, e você é meu ídolo. Você tocou com grandes monstros aí da nossa música, eu posso até dizer alguns aqui, né? Gal, Dominguinhos, Ivan Lins, Nico Assunção, Raul Seixas, Fábio Júnior, né? Rita Lee e Ray Cunniff também, não é isso? Cacá, minha pergunta é simples. Você, filho de Petronilo Malaquias?
Petronilo.
Desculpa aí meu erro.
O maestro.
É o maestro. Cacá, só vou fazer a primeira pergunta pra você. A gente, quando sai de casa, vai conquistar o mundo, né? É difícil sair de casa e conquistar o mundo. Aí você conquista o mundo e volta para casa. E tem que conquistar também dentro de casa. E agora tem uma nova geração para você mostrar o seu trabalho, para você mostrar realmente o que é a música. Quer dizer, você tem uma bagagem nova. O que é mais difícil? Você conquistar o mundo ou conquistar a sua casa?
Rapaz, essa pergunta é difícil. Né? Olha, é difícil responder. Você realmente, você me colocou aí no...
Pra abrir logo uma dessa aí, cagada.
É que não é complicado. Olha, são duas experiências, né? duas coisas a gente tem que separar, porque o mundo, eu ganhei o mundo, vamos dizer assim, mas eu ganhei o mundo através de trabalho, de luta, né? Com minha profissão, que foi uma profissão que eu acreditei em mim, no meu potencial. Lógico que tiveram pessoas que eu tive influência, por exemplo, o próprio, porque eu saí de Carnaíba, antes de ir para São Paulo, eu rodei também por aqui. Eu já tinha bastante experiência. Eu morei em Arco Verde, com 10 anos de idade, eu fui tocar na Super Oara. Nessa época não era Super Oara, era Oara, que é a Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos. O formato da Oara era um formato de big band americana, aquela big band clássica, com 5 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones. Não usava piano, não tinha teclado nessa época, mas usava acordeon. Acordeon, aí era violão elétrico, essas formações dessa época, né? Contrabaixo. E essa foi minha primeira experiência. Eu fui com meu irmão Mano, eu tinha 10 anos, Mano tinha 12. E, como todo mundo sabe, a Oara, Arco Verde, sempre foi um grande centro, a gente falando sobre música. E lá, em Arco Verde, tinha bastante músicos de outras regiões, inclusive do Recife, grandes músicos. Então, isso aí, para mim, foi a primeira oportunidade que eu tive, que eu abracei. Morei
muito,
na casa...
Muito cedo, né, Cacá? 10 anos
cedo.
Só. O que era isso? Estava faltando músico no mercado ou vocês já estavam muito além para ser convocados com 10 e 12 anos, hein?
Eu acho que primeiro pela idade, né? Seria uma atração. Eu com 10 anos e meu irmão com 12. Eu tocava sax alto e Mano trompete. E nós tínhamos repertório. Já tinha repertório, já tocava tanto lendo como de ouvido. E Beto é uma pessoa que eu respeito muito, extremamente inteligente, tem uma visão muito ampla, muito grande, tanto é que ele está até hoje, ao Super Oara, continua, Sim. Passou para os filhos e continua firme, porque ele é um band leader, isso aí ajuda quando você tem, que foi o caso de Beto, é parecido com o meu também, ele saiu de Carnaíba também, foi, ganhou o mundo, né? Bom, e aí, essa experiência para mim foi uma das melhores, porque com 10 anos você chega numa big band, numa orquestra, para você tocar um repertório que se tocava, música americana, que a gente tem aqueles estilos, mas principalmente fox, né? Então se tocava fox, samba, rumba, cha-cha-cha, bolero, música... da Jovem Guarda na época, né? Roberto Carlos, todo esse pessoal. Então isso aí foi muito bom. Depois eu andei pelo Crato também. Andei aí Serra Talhada, aqui em Afogados da Engazeira também. Eu passei também um período aqui tocando com um conjunto de Paulo Belo, que ele formou aqui uma época. Né? Fiquei cerca de 6 meses por aqui. Morei em Paulo Afonso. Andei por Caruaru, ou seja, quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha uma bagagem, né? Muito grande. Já ouvia jazz, já ouvia... Em contato com todos esses músicos, de Crato, de Serra Talhada, de Paulo Afonso, de Caruaru, de Arco Verde, eu acabei absorvendo um monte de coisa. E uma das coisas importantes foi aprender a ouvir música boa, vamos dizer assim. Então eu aprendi a ouvir jazz... Aprendi a ouvir bossa nova, aprendi a música americana, e isso aí facilitou muito a minha ida para São Paulo e também o mercado de trabalho aqui para mim. Porque uma hora era muito requisitado, uma hora estava em Arco Verde, outra hora estava em Paulo Afonso, então não faltava emprego, tá certo?
Essa chegada em São Paulo, mais ou menos com que idade? Jovem ainda, né?
Eu cheguei lá com 19 anos. Mas isso aí eu conquistei. Eu conquistei o mundo através da minha profissão, da minha perseverança e principalmente porque eu gosto muito de música, gosto muito do que faço, desde de criancinha. Então eu gosto muito de música e vocês sabem disso. Que foi o que fez voltar para Carnaíba. Agora, com relação à sua à pergunta que você fez, a gente sabe que você viver no mundo, para mim, tem também problemas. Você tem problemas. Mas o fato de você voltar para o seu lugar de origem é mais complicado para você conviver. Porque tem muita gente que não entende, vai ficar aquela coisa. Por que é que Cacá voltou? Aí o cara vai dizer, ele está lascado. Aí o outro vai dizer...
Fim de carreira.
É fim de carreira. Aí você tem que acostumar a você lidar com essas questões, que não é só em Carnaíba, isso aí é em qualquer lugar. Existe isso aí. E principalmente quando a pessoa toca, estava com Leonardo...
E em outras
Leonardo,
áreas também, não só na
saindo
música,
na televisão e tal, aí você volta. Aí outras pessoas, inclusive, me disseram, rapaz, tu vai se enterrar aqui. Agora, o problema é que ninguém sabe o que você está pensando, o que você está querendo fazer. Eu acho que isso aí
é o grande diferencial.
É o grande diferencial.
E você recebeu um convite para voltar também, não é isso?
Exatamente.
Você foi convidado para dar uma continuidade, um trabalho aqui.
E tem esses fatores importantes que são relevantes para mim, para a minha volta. E uma das mais importantes, dos fatores mais importantes para mim é a cultura. Porque eu tinha que fazer um trabalho, próprio com música nordestina. Eu não ia conseguir fazer isso em São Paulo nunca. Por quê?
A nordestina é de raiz, né?
De raiz. Ah, contato com a banda de pífano, contato com forró pé de serra, contato com a rabeca, contato com a zabumba, contato com a banda de música, com a banda filarmônica, com o povo, com as festividades. Então isso aí para mim é um dos fatores que me fez voltar. E como você falou, eu esperei o momento certo, porque depois de ficar 10 anos com Leandro e Leonardo, eu também não aguentava mais estar fazendo show, estar viajando, estar fazendo um negócio. Eu queria fazer
muita gente acha que é fácil, né?
E é complicado, é difícil.
Uma agenda de artista é complicado.
E eu sabia que ia ser problema para mim por conta de muita gente não entender por quê. O cara tá, pensa em quê? Muita gente pensa que o cara trouxe dinheiro, o cara está rico, o cara tem, ou então o cara não tem nada, o cara não, então é por aí. Mas a partir do convite feito pelo atual prefeito, na época era o gestor, que o Anchieta Patriota.
2012, não era isso?
Eu vim participar de uma festa de Zé Dantas em 2006. Margarida, através de Margarida Pereira, que era diretora de cultura. Me fez o convite para participar da festa do poeta Zé Dantas, mas para fazer oficina de música. Então, a primeira vez eu cheguei em Carnaíba sozinho, e daí a próxima já veio o Spock, já veio o Proveta, e aí foi crescendo a coisa. Tá certo? Então, tá aí um pouco dessa abordagem que eu fiz aqui sobre a minha. Porque eu voltei, a diferença.
Fazem mim, né? 7 anos, no caso. Quando você veio de Malicuia, foi 2012?
Nada, 10 anos.
10 anos.
Eu cheguei no dia 31 de dezembro de 2007, na virada para 2008.
Mesmo o Réveillon para marcar, foi. E aí, nesse período, depois de firmado, como foi que você trabalhou? Como é que vem trabalhando essa história aí?
Esse
imaginário popular, né?
Exatamente.
Como é que esse cara veio...
Perguntaram até para mim se eu ia ser político.
Eita,
foi. E aí, você, qual é o seu interesse aí? Eu falei, não, isso aí não, minha política é outra, né? Mas olha, eu... Com o passar, o primeiro ano, 2008, sabendo, assim, esse potencial... Né, principalmente as minhas articulações, né, porque principalmente eu tenho o público que fala ainda hoje Cacá, ele tocou com Roberto Carlos, eu toquei com Roberto Carlos em 83 e 84. Você vê que isso foi uma coisa também que eu projetei também, eu também pensei, porque no mesmo dia que surgiram dois convites para mim, um para viajar para a Europa com Jorge Benjó, que depois eu acabei tocando com ele. No mesmo dia, uma excursão com Jorge Benjó pela Europa, incluindo até Israel, e Roberto Carlos. Eu achei interessante Roberto Carlos, exatamente porque eu sabia que ia me dar, isso ia me dar lucros. Você está entendendo?
Uhum. Notoriedade também,
exatamente,
né?
Exatamente, porque Roberto Carlos, até hoje se comenta. Então isso foi pensado. Aí tem esses outros cantores, Leandro e Leonardo, que foi bem no auge ali deles, que saía, estava sempre no Faustão, estava sempre na mídia, na televisão, nos programas, e eu estava junto ali, né? Mas a banda Mantiqueira, que é uma banda instrumental, de nome interno, uma banda internacional, que mudou a história da música instrumental brasileira a partir dos anos 90, através do Proveta, Nailon Proveta, um grande músico, pensador, arranjador, um dos melhores do mundo atualmente. E a banda Mantiqueira já me trouxe outro lado, que é o lado da música instrumental, do jazz, aí que entra Spock, aí que entra Ademir Araújo, aí é que entra o Maestro Duda, aí que entra esses músicos, esses grandes músicos nordestinos, aqui não só em Pernambuco, mas Paraíba, Ceará, ou seja, no Nordeste todo. Porque você fazer parte de uma banda Mantiqueira é uma coisa grandiosa. Muito grande. Eu tive essa semana, eu fui para João Pessoa, fiquei lá dois dias tocando com os músicos de lá. Então, esse trabalho com a Mantiqueira me trouxe um lado positivo, que é o lado da música instrumental. E esses cantores, esses artistas, me levaram para outro lado. Então, mas os dois lados me favoreceu, que foi o que me fez voltar para Carnaíba, e daí, convidado pelo prefeito Anchieta Patriota para trabalhar na escola de música, onde eu fiquei lá durante 10 anos, né? E essas articulações também, não só com os músicos, mas também com os municípios, porque a escola de música de Carnaíba começou a tocar em Monteiro, Paraíba, Princesa Isabel, começou a inaugurar escolas em Salgueiro, começou a fazer parte. Foi através dos meus contatos que aconteceu uma parceria muito importante com o Sesc Triunfo também. Tá? Então abriu um leque que acabou sendo bom para mim e sendo bom para o município também.
Valeu a pena ter voltado, então.
Com certeza, eu estou muito feliz com tudo isso.
Vá afiando o bico aí para você tocar uma daqui a pouquinho. Vamos tá puxar certo. Um assunto com o Fábio agora. O Fábio está ali ouvindo tudo, muito atento. Fábio também é de idas e vindas, né, Fábio? Tem umas histórias aí, umas viagens, muito de conciliar o trabalho de músico com outras atividades também, inclusive como professor que é. Como é que foi essa tua... Como é que tem sido essa tua vida aí, né, de conciliações de trabalho, até e se firmando enquanto músico, enquanto cantor?
Pois é, boa tarde aos ouvintes, boa tarde meu irmão Alexandre Moraes, boa tarde Ney Gomes, Cacá Malaquias, as meninas aqui da Libras, Leandro, um prazer, uma satisfação estar aqui, apesar de que a voz não está 100% hoje, mas a gente vai ver o que é que dá para fazer.
Por que todo cantor fala isso, hein?
Enquanto está com gripe é que fala mesmo.
Busca da perfeição.
Pois é, eu quero começar aqui mandando um beijo para minha esposa e meu filhinho, que estão, Luiz Antônio, né, que estão me ouvindo em casa, minha família toda. E o público em geral. Bom, enfim, eu ouvindo aqui a trajetória do Cacá, né? E logicamente que ele tem uma rodagem muito maior do que a minha, né? E assim, eu tive a felicidade, inclusive, de nas minhas idas, né? Quando eu, lá por volta de 2003, eu estava lá por São Paulo, eu tive a felicidade, eu não sou amigo do sobrinho do Cacá, né? Genote, que eu não vejo faz tempo, mas é um grande amigo, tenho uma grande consideração por ele. Nós chegamos a viajar junto para participar em Recife de uma seleção, né, para ficar na casa do estudante, e desde então eu fiz amizade com ele. Hoje ele é médico, né, se não salvo engano.
É fonoaudiólogo.
É, pois é. E
músico também, né?
Nunca
músico
mais a gente se encontrou, mas assim, um camarada que sempre teve uma atenção por mim, quando eu estava em São Paulo, ele disse assim: olha, eu vou te levar na casa de Kaká, rapaz. Kaká, eu já tinha conversado com o Kaká aqui através de Josimar, né, já tinha conhecido o Kaká, e eu ouvia muito na rádio, admirava outros grandes mestres como Chagas e Agenorzinho e tanta gente que, com quem eu aprendi, né? E Josimar disse assim: um dia me levou lá no sítio de Kaká, a gente ficou trocando uma ideia lá, e eu impressionado com a acessibilidade dele, por ser um músico que já tem essa trajetória toda que ele já falou aqui, né? E justamente isso que a gente admira, né? De pessoas que têm a riqueza de alma, né? De não ter, como é que se diz, salto alto, né? Porque tem muita gente no meio, Kaká sabe disso mais do que eu, né? Que porque já esteve não sei onde, ou que já tocou com não sei quem, os camaradas começam a se achar.
E às vezes com um talento bem menor, né?
Semideus, né? E às vezes com um talento bem menor do que o dele, né? Mas assim, aí eu gostei de ter esse contato com o Kaká, e quando estava lá, eu fui até a casa dele, né? E lá ele me levou até para conhecer os músicos, né, de São Paulo, né? Eu conheci gente lá da Orquestra Sinfônica de São Paulo, assim, os camaradas prosseando com ele como se fôssemos nós aqui, né? Na boa, assim, né? Quer dizer, gente bem próxima, e ele me mostrou, né, a noite paulistana, e eu fico muito grato a ele por isso, né? E vez por outra a gente se encontra, eu tenho essa admiração por ele, e essa trajetória toda serve de inspiração para nós que somos, digamos assim, um pouquinho mais jovens, né? Porque eu, na minha infância, lá no sítio, na Carnaúba, eu sou um menino de sítio, né? Graças a Deus, um menino pobre que sonhava em ser músico também, né? Eu gostava de estudar sempre, mas sonhava em ser músico, e assim, toda vez que eu ouvia esses nomes, né, na rádio, gente que já estava na estrada, como o Chagas, Kaká, Agenorzinho, tanta gente boa que passou por aqui, né, pela Rádio Pajeú. A Agenor tinha um programa aqui, era Cantinho da MPB. Através de Agenorzinho eu conheci e me tornei fã da música de Toquinho, né, que eu não conhecia antes. Muito bom. A Rádio Pajeú também tem essa função de ensinar a gente, é uma escola para conhecer a música popular brasileira.
Forma quadros, né, rapaz?
Forma quadros. Eu aprendi aqui na biblioteca, na discoteca da Rádio Pajeú. Eu ficava aqui pegando os vinis, né? Eu adorava vir olhar as capas dos vinis, ler a ficha técnica, quem foi o diretor daqui, quem foi o arranjador, né? Compositor. Tinha muitos discos de vinis que até vinham com a letra da música na capa e cifrada ainda. E eu estava começando a aprender a tocar violão, né? E assim, eu aproveitei. Aquilo ali era um achado para mim, porque nessa época não tinha internet, não tinha esse negócio, essa acessibilidade que a gente tem hoje. Você coloca uma videoaula em casa, as besteirinhas que eu estou fazendo aqui no teclado, além da ajuda de Josimar, com quem eu tive umas 3 ou 4 aulas, depois nós não tivemos tempo, nem ele, nem eu, foi em casa, né, colocando vídeos lá no YouTube e vendo os caras lá, e músicos tarimbados, né, que disponibilizam aulas. Quer dizer, hoje é uma facilidade muito grande para o jovem, para a criança, para quem quer aprender música, né, está muito mais acessível. Mas naquela época a gente tinha o quê? Tinha um rádio e essas referências, né? Os grandes músicos, né? Até a gente colava neles, né? Eu lembro que um dia Chagas estava ali na praça montando um som para tocar, e eu cheguei, ele nem me conhecia, nem nada, e ele começou perguntando se eu gostava de música, e eu dizendo que gostava, e gostava de tocar violão, de cantar. E ele disse assim: olha, eu vou dar uns conselhos. E ele deu uns conselhos que eu guardo até hoje. Ele disse assim: cuidado, você tem que manter um certo espaço entre você e o público. A pessoa não pode confundir as coisas. Tenha muito cuidado com o repertório. A Genor também dava esses conselhos, né? A Genorzinho, ele me acolheu de certa forma, porque ele viu que eu tinha muita força de vontade. Ele perdeu um pouco a paciência, né? Eu, quando eu comecei, foi com o violão, e ele perdeu a paciência porque os dedos eram muito duros, né? Talvez da lida da roça, né? O camarada
vinha da enxada,
vinha da enxada, da chibanca, né? Da alavanca, essas coisas todas. Então as mãos estavam meio enrijecidas, né? E aí ele disse assim: ó, se tu não, daqui 2 semanas tu não desenvolver, tu pode desistir. Aquilo ali foi meio que ele dá uma facada no meu coração, porque assim, a música pra mim é uma coisa, é uma paixão mesmo.
Aí quando tu chega em casa não querendo trabalhar mais, aí lá vai o pai dizer,
ainda mais o cara querendo sair da enxada.
Começou a mexer com música, já tá ficando preguiçoso.
E eu passava ali naquela Manuel Borba com violão nas costas, e escutei muita besteira, assim, que às vezes dá vontade até de revidar. Eita, lá vai o violeiro. Eita, isso é coisa de preguiçoso.
Coisa de vagabundo.
E quando chegava em casa, né, a Genorzinho, só vou passar uns exercícios exercícios aqui, tu tem que desenrolar daqui para segunda-feira. Eu passei o fim de semana todo com um violão na mão, só parava uma coisinha para descansar, pegava de novo, aí entrava um da família mesmo e assim, pronto, esse agora vai ficar doido. Agora era que faltava mais um violeiro aqui. E eu penso assim, por acaso, violeiro é uma coisa ofensiva, né?
Já disse, o cara traumatizado.
Não é? Aí, essa coisa foi interessante, porque muitas vezes tem gente que desiste com isso. Mas cada vez que um chegava e dizia uma coisa e xingava, aquilo dava um impulso.
O efeito agora era é contrário.
Vou. Agora é que eu vou, que é para esse pessoal deixar de ser besta. Né? Então eu tomava os desaforos como, como é que se diz? Como impulso para não desistir, né?
Mas tu, e assim, até hoje eu mexo com música. Falando sobre esse negócio de violeiro, vagabundo, essa coisa, tem uma história de Djavan que ele foi preso no Rio de Janeiro, ele estava sentado no banco da praça, quando ele foi pro Rio, começo de Djavan, e tem aquela abordagem da polícia, né? Qual é a profissão? Ali sou músico. Moço, não é profissão, levou o Djavan preso.
Pois é.
Rapaz. Tem várias histórias dessas. De tem... famosos e de nem tão famosos. Todo mundo passou por isso.
A gente escuta muito isso aí. Tem aquela fábula famosa, né? Da cigarra e da formiga. Diz que a formiga estava trabalhando e a cigarra só cantando. Mas, rapaz, que danada é essa? Inclusive, essa semana foi matéria da tarefa do meu menino, né? Aí eu tive que, eu digo, não, eu tenho que aproveitar aqui para usar a didática aqui e explicar para ele, meu filho, olha, cantar também é um trabalho, porque... Senão já vai criar um...
Trauma.
Um trauma aí na cabeça do mundo.
A história que você contou aí também, de cada crítica que chegava, cada deboche desse, você transformava em energia para seguir. Lembra também o exemplo das sequoias, né? Sequoias são árvores gigantescas, é mais comuns ali nos Estados Unidos. E elas são enormes e elas atraem muitos raios, talvez até por serem tão altas. E aí o pessoal parou para investigar, porque eles têm sequoias milenares, né? E aí foram investigar, elas recebem tanto, cada raio que abre no meio tronco e não morre, resiste tanto tempo, e foram investigar. E aí o pessoal descobriu que ela tirava força dos raios, né?
Pois é.
Os raios alimentavam elas. Foi o que aconteceu com o Fábio Luiz, com certeza com o Cacá e com certeza com tantos artistas que passaram assim, também fora da música, né?
Eu queria só fazer, aproveitando para fazer uma colocação, que é muito importante, mas pouca gente sabe da importância da música. A música hoje, você vê, inclusive, falando de saúde, vai. Eu acho que todo mundo, toda criança tem que estudar música. Agora, não é para ser músico, não é para... Não, é para fazer parte. A música, ela, os benefícios que a música traz para o ser humano... Mas são muitos benefícios para a saúde do ser humano. Então a música hoje é cultura, educação e saúde.
Exato.
Então a gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas. Porque música.
Mas música boa, né, Cacá?
Não, é.
Quando porque a gente tem fala, umas músicas.
Eu tô falando música, eu tô falando de música. Tô
falando de coisa
música boa, na essência, né?
É, não é música pra deixar você nervoso.
Aqui é o palco Pajéu, é.
Exatamente.
Aqui é a música é boa.
Exatamente. Então, eu concordo tudo com ele, com o que ele falou. Já no meu caso, assim, eu tive meu pai que me incentivou. Então, sabe? Então eu ficava ali, não, você... Porque lá em casa minha mãe é educação e o meu pai queria que os homens fossem músicos. Né? Uhum. E tanto é que a maioria...
Acabou sempre.
Acabou, mas eu que segui, né, a trilha dele, eu que saí, mas tive que ir para São Paulo, né?
Foi possível.
Eu acho então, que essa coisa da influência na família é muito importante, porque na minha família eu tive também, né? Assim, uma certa herança, né? Porque eu tenho um tio que é sanfoneiro, o João Daria, ele mora em Mato Grosso do Sul. Ele inclusive, ele é autêntico, ele só toca Luiz Gonzaga, ele abre uma exceção para Flávio José e aquela ali para Valdunes. Mas ele só gosta, o repertório dele é exclusivamente Luiz Gonzaga. Ele é fissurado em Luiz Gonzaga, né? E ele toca lá, tem o grupo Terra Seca, né? E também na minha família tem muito violeiro, né? Repentista. Meu tio Geraldo Amans, de saudosa memória, morava lá em Solidão, né? Já é falecido. Mas ele cantava aqui na Rádio Pajéu também, tinha um programa aqui. E o meu pai na juventude também era violeiro. Depois ele abandonou, porque é aquela coisa de o cara ter que fazer uma escolha e tinha que viver da roça. E ele foi pra roça e abandonou a viola, mas... É. Ele gostava, na juventude dele, de tocar viola junto com os meus tios lá no sítio. Eu ficava vendo eles tocando aquilo ali, me inspirava, né? Então, acho que é importante a família fazer esse incentivo para que, realmente, como o Cacá disse, A música, eu digo que o meu vício é a música, né? Se eu ficar sem ouvir música 3 dias, eu acho que eu fico meio coisado.
Três dias é demais.
O negócio fica ruim, né?
Vamos. Você é músico, é professor de inglês, ou seja, você tem outras atividades, né? Que isso exato, é bom também, é importante. Principalmente na nossa região, né?
Exato.
Porque não dá para viver só de música.
Não dá para viver de música.
É difícil, isso, né, é difícil.
A gente já chegou a essa constatação, não quer dizer? Então a gente mantém o trabalho para sobreviver, para criar família. E a música para não endoidecer, né?
Maravilha. Então vamos de música, né? Vamos botar a música no meio dessa conversa. É, não teve ensaio, eu vou daqui a pouco pedir que vocês façam alguma coisa juntos, que eu sei que não vai ser difícil. Mas de início, vamos fazer separado, um faz um e o outro em seguida faz outra,
eu
pode
diria
ser?
Eu diria que não vai ser fácil, porque você... A gente quando tava lá na roça, às vezes meu avô ia formar uma junta de boi, aí chegava assim, aí tinha aquele boi bem grandão, aí trazia um outro turino, que era um pequenininho assim, aí quando botava na cara, eu ficava pensa assim por lá. Aí você traz Cacá e Fábio, aí você não viu. O negócio ficou desequilibrado,
mas um pouco para Geu dá para nivelar, não é?
Aqui a canga fica bem nivelada.
Vai ser fácil tocar sem ensaiar com o Cacá, você faz um negócio desse, rapaz.
Puxe logo a sua para quebrar o gelo.
No final, o que aconteceu? A culpa é de Alexandre.
Ele tá correndo, Alexandre.
Uma sozinha para quebrar o gelo, depois o Cacá toca e a gente segue.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar. E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar.
Tá aí, começando em alta, Fábio Luiz.
Pegou pesado, viu?
Foi
fundo, rapaz. Maltratou mesmo.
Teclado. Mas não abandonou o violão, não, né, Fábio? Não, a turma não. Chama, você vai e leva os dois instrumentos?
Sim, no show agora eu tô fazendo com os dois, né? Eu começo com voz e violão, fazendo aquele acústico, né? Sem ritmo, sem nada. E depois aí eu coloco o teclado e aqui a gente faz forró, faz...
Não pode trocar o amor antigo, não, pelo novo, rapaz.
Não. Eu não sou daquela teoria... Porque o pessoal tem muito da troca de cultura, né? Assim, ah, eu agora aprendi a cultura americana e a minha não preciso mais. Eu sou do agregar, né? Quer dizer, a gente junta as culturas e a gente vê o que tem de positivo e negativo em cada uma e assimila o bom. Então, já fazia tempo que eu vinha com a ideia. Eu tinha até conversado com o Cacá, que eu toquei pra ele lá no espaço dele uma vez. E eu até comentei com ele a ideia, né? São uns 5 anos atrás, né, Cacá? Mais ou menos, 4, 5 anos. Eu tô com vontade de aprender a tocar teclado, lembrar. E ele disse assim, rapaz, é bom, porque é interessante, você abre um leque de possibilidades. E eu fiquei muito contente com esse comentário dele, porque quando você tem o incentivo de alguém que é do meio assim, não é? Estimula mais. Assim, porque se tivesse assim, Fábio, fica quieto aí, eu acho que não vai dar certo. Aí esfriava bastante, né?
Agora, vê que só interrompendo, Fábio, como é, o Alexandre, como é interessante é, o caso do teclado, a harmonia, que essa é uma música pop, né? E geralmente as pessoas também de colocar ritmo, aquela coisa toda. Ele fez aquela coisa bem gostosa, e uma música voz, que, né, que fica chama... muito, muito interessante.
É o toque do artista. É. Cacá, toca uma?
Eu vou tocar uma.
Vamos tocar o quê? Diz aí pra gente.
Eu penso dar uma soprada aqui pra ver como é que tá.
Manda lá. Tá afinado? Agora vai.
Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Maravilha! Cacá, acho que quem tá acompanhando pelo Face tá vendo, né? Viu o seu instrumento. Quem não tá, quem tá só ouvindo o rádio e entende de música, também sabe o que você tocou. Mas tem gente que nem tanto. Explica aí, o que é que você tocou aí? Que instrumento foi esse?
Bom, A música é uma música que todo mundo conhece, né? E faz parte aqui da nossa cultura. Juazeiro, né? Juazeiro. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, não é isso?
Uhum.
Então, Juazeiro, aquela planta maravilhosa que tem muito aqui, né?
Símbolo, certo?
Tá sempre
símbolo
verde.
Símbolo de resistência.
É símbolo da resistência.
Tá sempre verdinho.
Dizem que até para escovar os dentes serve a rapa.
A rapa do Juá.
É. Sombra, né? Serve de sombra para o gado. Pra... E o instrumento que eu toquei é conhecido aqui na nossa região como pife, mas em outras regiões é conhecido como pífaro e pífano. Então são três nomes.
Para um bicho só.
Exatamente. E dependendo do tamanho, ele é mais grave. Se for grande, é grave. Se, de maneira que vai ficando menor, vai ficando mais agudo.
Né? E o material que ele é feito?
O material, para o instrumento soar com aquele som doce, como se fala, veludo, né? É, aquele timbre com qualidade, tem que ser feito de taquara ou de bambu. Mas é um material dificílimo de encontrar, que você encontra em Caruaru. Eu conversava muito a respeito com o mestre Antônio do Pife, ali da banda Santo Antônio, e hoje se faz com de PVC e de alumínio, né? Porque você encontra nas lojas aí de isso, material de construção. Exatamente.
Mas é o nosso pife aqui, tão conhecido aí, né? Das nossas bandas de pife. Vamos para um quadro do programa, né? Vamos relembrar pessoas, relembrar momentos, porque é importante a nossa história, a gente tem que estar sempre recordando, especialmente a história do rádio, a história da Rádio Pajeú. Esse programa também se presta a isso. É o nosso dever recorrer à memória.
Palco Pajeú Memória.
Pois é, Moraes, o quadro Memória de hoje é interessante. Olha, no início dos anos 2000, o Circuito do Forró dos Sertanejos era um evento tradicional, organizado por filhos de cidades da região que residiam em Recife. A ideia era realizar um evento que reunisse sertanejos da capital e do interior. Flores, Arco Verde, Serra Talhada e as cidades mais importantes da região tinham sua data. A Fogaça da Engazeira, claro, também tinha uma data para chamar de sua. Em 2004, por exemplo, o circuito homenageou a Rádio Pajeú e foi um 17 de abril daquele ano no Clube Internacional. A data é histórica porque naquele dia a Pajeú realizou a primeira transmissão pela NET. O site tinha sido criado em 4 de dezembro de 2003, mas por limitações técnicas, demorou para colocar o som da NET. Tinha apenas curiosidades, programação e fotos. Uma curiosidade sobre aquele dia é que o nosso apresentador, Alexandre Moraes, estava no programa Feira de Mangaio, um dos tantos que apresentou na Pajeú. Era um sábado à tarde. Houve um flash de Recife para o programa. Outra curiosidade, ou por uma crise de ansiedade e expectativa, ou por um evento quebrado que pegou, Alexandre estava totalmente rouco. Lembra disso, Alexandre?
Lembro, rapaz, foi ansiedade mesmo, porque na sexta-feira eu tava bonzinho. No sábado, dia da estreia, tá vendo, Fábio Luiz?
E tem mais aqui, ó. O áudio que vamos resgatar da memória é de uma entrevista de Nil Júnior com Ana Lúcia, uma das organizadoras do evento. Em abril de 2005, ela falava dos preparativos do evento e da organização do ônibus para levar sertanejos ao Clube Internacional.
Vamos localizar o áudio aí pra ouvir, que a Cata tá dizendo que
eu achei que só eu que tava dando esses brancos, né?
Eu lembro muito bem, né?
Porque corte direitinho isso aí.
A gente tava aqui, a gente vem de longe também, tá vendo? Era o palco Pajeú ali em 2003, e a gente fazia era no sábado à tarde. E aí o Nil tava lá em Recife, no preparativo, essa festa ia ser à noite, e a gente fez esse flash. E eu tava realmente aqui...
Mas você sabia desse flash, não?
Não,
foi pego de surpresa.
Não, agora sim, né? Agora sim.
Agora você sabe, né?
Mas a memória tá boa ainda, né? E Cacá tá dizendo que lembra também, né? Foi uma época boa desse circuito de forró dos sertanejos, né?
Eu me lembro que eu vim passear e estando em Recife, me convidaram para ir no Clube Internacional. que a data exatamente era Afogados da Ingazeira.
Era, né? Fábio também tem lembrança desse tempo, Fábio?
É, eu tenho, assim, lembrança de muitas coisas aqui da Rádio Pajé. Já passei por aqui, né? Já tive
você
aqui.
Você também foi, teve programa?
Eu já tive aqui, eu já cheguei a apresentar o Rádio Vivo, que hoje a Anchieta continua com ele no ar aí, né? E eu cheguei a substituir algumas vezes, né? Anchieta, antes, num horário anterior, Anchieta era Francis Maia. Tinha um outro programa, eu cheguei a vir algumas vezes aqui, de madrugada também, ficar, né, tirando o horário. E cheguei também a tirar umas semanas aí que a Anchieta precisou viajar. E é outro camarada que foi muito bom lembrar, a quem eu devo muito aqui na Rádio Pajéu, né? Porque ele deixava errar ao vivo. Ele tinha uma sequência chamada Arte e Vida, que era no programa que ele tinha no horário da manhã, logo depois que Valdeci Menezes, né, já tinha saído da rádio, faleceu e tal. A Anchieta assumiu o horário da manhã e eu estava começando a tocar violão e ele gostava de dar espaço, né, para os artistas que estavam começando, os artistas locais. E eu vinha quase todo dia tocar aqui na Sequência Arte e Vida. Ainda hoje, mesmo quando a gente encontra, ele fala: Luiz, Sequência Arte e Vida. Porque ele deixava errar ao vivo aqui. Eu errava muito aqui, mas eu me aguentava aqui.
E aprendendo.
Tremendo assim, os dedos duros aqui. E ele deixava à vontade, porque era um incentivo, né, aquela ali. Então eu devo a Anchieta muito também essa questão no início. E ele sempre quando me encontra: olha aí, como é que tá? Gosta de fazer sugestões pro repertório. Isso. Já me presenteou alguns CDs, né? CDs muito bons, de Rui Grude, de Chico Buarque, de Oswaldo Montenegro. Já me prestou outros, olha, leva pra lá, depois tu me entrega.
Você entregou?
Eu
negócio de emprestar CD é danado pra não voltar, CD livre,
eu
viu?
Eu tenho muito medo. Volta não, volta não. Eu tenho muito medo do que eles fazem.
E violão também não empresta.
Da tarde aqui, né? Ele, Aldo, Marconi, Nil Júnior, eu tenho um medo danado de entrar na manchete deles aqui depois da resenha.
Vamos lá, vamos ver então o áudio memória de hoje.
E a toda a população nos ajuda, desde a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esporte e Cultura, a Rádio Pajéu, os jovens, todo mundo. E a população em geral tem uma contribuição importante nessa festa.
Bom, me diga aí, como é que está a venda? Tá tendo venda antecipada ou não é? Mais essa coisa de marcação não, de ônibus?
Mais a marcação de cadeiras do ônibus, porque a passagem, a entrada da festa é a passagem do ônibus, que é um patrocínio da prefeitura. E ingresso antecipado só lá mesmo, nos pontos de vendas de Recife.
O ônibus lotou já?
Já estou até com uma reserva, uma quantidade boa de reserva de pessoas que a gente está vendo se consegue outra coisa, assim, uma lotação, mas aí o preço não seria o mesmo, aí fica, a gente está vendo o que é que consegue fazer por essas pessoas.
Muito bem. Então, Ana, quero mais uma vez desejar boa sorte, a gente vai estar acompanhando, a Rádio Pajé está se articulando aí para transmitir, fazer como fez ano passado. Ano passado a rádio foi homenageada, mas isso não quer dizer que ela não tenha também a obrigação, ou tenha a obrigação de pelo menos buscar aí fazer o que for possível para transmitir esse ano de novo. O desejo da gente é transmitir como fez ano passado e que foi muito bom, tá bom?
Tá ótimo, obrigado e aguardo todos vocês no internacional.
Você está no Palco Pajéu, Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Tá aí, beleza, lembrança aí, boa, né? 2003, o Circuito de Forró dos Sertanejos e o Forró de Afogados da Ingazeira sempre acontecendo, e era uma grande reunião dos sertanejos que iam daqui pro forró, dos que moravam lá em Recife, era uma grande confraternização. E a Ana Lúcia, lembrando aí, era uma das organizadoras, junto com a Carmosa, a mãe dela, era uma maravilha. Então, beijo pra vocês todos. A minha voz estava ruim, mas a do Nil já era, né, do profissionalismo, Nil Júnior.
Eu perguntei na época se naquele dia, naquele momento, você esperava esse flash, não? Você foi pego de surpresa.
Naquele dia ali a gente tava combinado que se desse certo, porque não era tão fácil.
Mas você tava no si, né?
Tava, vamos fazer o programa, se der certo eu vou entrar de lá, de um áudio, então acabou acontecendo. Beleza, vamos então aí, vamos chamar o povo, a gente chama e o povo vem, então vamos escutar, né? Vamos ver quem é que tá com a gente fazendo palco, Pajéu. Vamos aqui pelo zap, começando com áudio, olha lá aqui.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Fala, menino.
Filho Batista, você já começou animando o programa, com aquela música de das cidades daqui do Pajéu todas.
Sim.
Eu estou aqui escutando. Você formou aí a sua comissão, para Luizinho, abraço para Luizinho, para Cacá Malaquia, que é uma pessoa boa também. Para você, Zé do Apito, que está por aí.
E Zé não tá não, mas tá valendo Pajéu, um abraço. Essa
Rádio Pajéu é o entendimento da gente daqui do Pajéu. Com valeu. Certeza. Obrigado, meu filho. Bino Batista.
Valeu, Bino. Esse é conterrâneo teu, Cacá. Lá da Carnaíba, lá de Serra Branca. Aqui, outro áudio, cadê? Outro áudio não, a mensagem aqui, parabéns pelo programa, aqui tô na escuta, é o Vianney Silva, um abraço, Vianney, aqui também mandando um abraço pra gente, também Maria Aldenice de Pedra d'Água dos Vieira, também a Genilda do Sítio Fala de Tavares, lá na Paraíba, Paraíba também, muita gente ouvindo a gente, aqui a Lucineide Cordeiro, também ouvindo a gente, registrando o aniversário do irmão Damião Antônio, parabéns para ele, todo mundo na escuta, aqui, olha, não perca hoje às 20 horas no povoado do Silvestre, lá no Espetinho Planalto, Arlindo dos Teclados e Edilson. Aí já entrou na agenda, tá vendo, Ney Gomes?
Já tá aí.
Já estamos na agenda. Um abraço, o Fábio Luiz e ao grande Cacá Malaquias, meu conterrâneo. Quem é esse aqui? Ah, o Cício, lá da Central das Parabólicas. Olha aí, mais um de Carnaíba, tá vendo? E aqui, vamos ver, aqui é um áudio, tá girando, girou.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
O programa está maravilhoso aí, ouvindo a voz de Cacá Malaquias e você, Alexandre. Qualquer dia, Deus acertou indo ao seu programa para cantar uma canção da minha autoria que eu escrevi agora.
Beleza, poeta.
Eu quero cantar aqui o moto que um cara pediu, uma cantoria, eu e Zé Feitosa.
Ele pediu. Aí tu vai trazer para cá para a gente ouvir na segunda-feira na cantoria, poeta. Um abraço aqui, parabéns pelo programa. É Sandra Lúcia, da La Cícero Cruz. Olha esse aqui também, não perde uma, cadê?
Boa tarde, Alexandre Moraes, aqui é o Tarcísio. Eu estou ligando para dar parabéns pelo seu programa, que está muito bom. E oferecer as músicas dele para todos os ouvintes. É da Paixinha de Serra Verde, Lúcio Campos, Thelita Calda, Nilda Davi, Neva Maiara e Adelma, Luísa Caetano e Família, Cício Cambirimbe e Família, mas né, todos que estão ouvindo.
Tá. Beleza, Tarcísio, aquele abraço, hein? Todo mundo em sintonia, é uma cadeia, ouvindo, todo mundo vindo aí, mandando um abraço um para o outro. E aqui?
Boa tarde, Alexandre Moraes, aqui é Roberto Vocalista, Cito Arrudeiro de Guaraci.
Oi, poeta.
É um prazer estar falando aí, pela primeira vez, participando aí do seu programa, Palco Pajeú. É um prazer imenso, Alexandre, e quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes da Rádio Pajeú, para você, para o Ney Gomes, para o meu amigo Fábio Luiz, que nunca mais vi ele.
Opa.
O Cacá Malaquias, que eu não conheço. E enfim, estou escutando o programa todas as sextas-feiras e quero que você mande um alôzinho para a gente aqui, viu? Não esqueça aqui, Cito Arrudeiro de Guaraci.
Tá mandado, sem Arrudeiro nenhum.
Uma boa tarde na página do Senhor Jesus.
Sem Arrudeiro nenhum, um abraço para Arrudeiro de Guaraci, meu filho.
Obrigado. Audiência em Guaraci é grande.
Rapaz, é neguinho de grande. Carnaíba também está ouvindo a gente, tá vendo aí, Cacá? Mandando um abraço para você, mais um conterrâneo. Forte abraço, tô grato a você por tudo que ensinou as minhas filhas na Escola de Música Maestro Israel Gomes. Com certeza tem muitos pais que reforçam esse agradecimento aqui, viu? E aqui? Cadê?
Oi, Alexandre Moraes.
Oi.
Boa tarde, Robson de Brasília. Tô te ouvindo, viu?
Coisa boa.
Uma boa tarde.
Boa tarde, Robson, lá de Brasília. Jânio Carlos também, sempre com a gente. Um abraço, poeta.
Meu primo.
E aqui é primo, é?
É meu primo.
Ah, essa família tem muito artista.
Boa tarde, Helder Fidel. Vou mandar uns alô.
Hoje é Alexandre Moraes, mulher. Tem um aqui, ó. É uma campanha que a Anchieta começou, iniciou uma campanha e tomou conta de todo o horário, né? Áudios mais curtos, não tem como a gente colocar. Tô vendo aqui um áudio de 1 minuto e meio, é impossível a gente ouvir. Mirelle Barbosa, aquele abraço, obrigado. Aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Oh!
Boa tarde, ouvintes do seu programa. Aqui na Matinha,
oh,
Alexandre, ouvindo o programa. Tô aqui na minha residência e Recanto Balneário da Serra do amigo Sandro.
Valeu.
Um abraço aí pra você, meu amigo. Obrigado pela sintonia. Programa muito bom, viu?
Beleza.
Programa muito bom. Nós estamos aqui na Matinha ouvindo.
Aumenta o som do rádio aí, Jota. Esse também é da casa, viu? Esse é o Jota Oliveira. Que boa tarde, Alexandre. Aqui é Marília de Siqueira da Vila São José, na Engazeira. Maravilha. Oferecendo o programa para a mãe Rosilda, no sítio Cedro de Guaraci, o filho Isaac e todos que estão ouvindo o programa. Coisa boa. Maria de Lourdes também, parabenizando a todo mundo. Aqui, olha quem é o cara legal.
Boa tarde, meu poeta Alexandre Moraes. Como é que está você aí, poeta?
Aqui
tá tudo na paz, poeta. Eu tô aqui na chácara, no Sinto Inveja, escutando o seu programa. É show de bola, poeta.
Valeu.
Isso não é 10, não, isso é 1000.
Valeu, Luiz. Um abraço pra tu. Fica aí ouvindo que tem mais coisa boa.
Boa tarde, Alexandre.
Fala,
mais uma vez, participar desse programa, desejar a todos aqui da região de Carneiro, Matinha e toda a região. Um abraço pra você. Fiquei devendo a cantoria que tava no evento da igreja.
Então,
um abraço pra tu. E desejar, tô aqui na roça, Cabral. Um abraço pra tu, viu, Edson Queiroz?
Roça, o rádio ligado, Edson Queiroz, aquele abraço. Na escuta também, Nivaldo do Pipa. Um abraço pra tu, Cabral. Aqui também, você é especial. Um abraço pra meu primo, Fábio Luiz. Quem é o outro pai? É Jânio, reforçando. Você foi lembrar que era parente, ele reforçou de lá também. Somos primos, aqui o áudio. Cadê?
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Por onde vocês passam, é só nota 1000. Parabéns por essa programação. Muito bem.
Eita, beleza. Isso é dito, ó. Dito do nosso amigo lá de Tripa. Um abraço pra você, Dito. Obrigado. Com certeza o rádio ligado aí também. Um abraço pra todo mundo que tá por aí. Aqui pelo Face também, muita gente. A Lúcia Santana, que a gente falou do outro bloco, ela tá lá em São Paulo ouvindo a gente. O João de Souza Santos também. José Gomes também tá em São Paulo ouvindo a gente. Lucineide de Carvalho, fronteira do Uruguai. Essa tá mais longe ainda. Sidney Vieira, povoado São Francisco. Marli Plácido, lá em Dalmópolis, Paraíba. Nilson Almeida, um abração para todos. Leandro Félix, também ligado. Estou no Mato Grosso, ouvindo a Rádio Pajeú, acompanhando aqui também pelo Face, ouvindo e assistindo. Um abraço para você. Maristela Lemos também. Antonieta Magalhães, também sempre ouvindo a gente. O Jonathan Malaquias, conhece esse aqui, Gagá? Esse aqui eu já intimei ele, viu? Ele disse que vai vir no final de ano, vem passar uns dias aqui em casa, em Carnaíba, e eu digo, então, já venha sabendo que vai passar aqui no palco também. É o sobrinho do Cacá e um dos grandes músicos hoje do Brasil também, na sanfona, né? Inclusive tem tocado bastante, e essa semana tem uma matéria no Jornal do Comércio do Chico Bezerra, que é um dos grandes compositores, tem todos esses cantores aí, especialmente de forró, tem música gravada pelo Chico, e ele fazendo uma referência à nova cena musical e citando o Jonathan Malaquias como essa boa novidade. Grande abraço, meu irmão, tá lá em Recife, né? Um abraço pra você, Selma Maria também, com a gente. Vamos embora, vamos conversar mais com esse povo, né, Ney?
Eu tô achando que esse programa tá ficando curto,
tá, Moraes. Ficando
eu
curto.
Tô achando que 2 horas, vamos correr, né? Só um papo rápido aqui com o Fábio Luiz. Fábio Luiz é parceiro, a gente já... Né? Tocou junto. Eu já tive também o prazer de ser acompanhado por esse meu brother Cacá, então tô em casa. Mas enfim, Fábio, você morou nos Estados Unidos, né? Passou um tempo.
Estive lá uns dias.
Uns dias, né? Mas teve um tempo conhecendo. Então, a pergunta que eu faço pra você é a seguinte: você passou uns dias nos Estados Unidos, obviamente você ouviu muito rádio, escutou muita música nos Estados Unidos, isso. Certo? Então, você fala inglês, você é professor de inglês, não é isso?
Sim.
Você coloca muita música internacional no seu repertório ou você dá uma equilibrada?
Não, na verdade eu tenho também, né, um repertório, música internacional, eu sempre gostei, né, mesmo antes quando não era professor ainda, quando estava estudando, mas eu sempre gostei. E uma das coisas que me levaram a aprender, a querer aprender inglês e entender, é porque como eu gostava de ouvir as músicas nos anos 90, né, tinha muito aquele negócio dos love songs.
Pois eu tava lembrando disso agora.
Ele era bom demais.
Ele era tão bonito, e eu acho que devia voltar, é melhor que funk aquilo, mas assim...
Que grande comparação, viu?
Detalhando mais pro pessoal lembrar, né, ficava tocando a música e o locutor ia traduzindo
aquela voz. Era muito bonito. E a gente tudo adolescente...
Comprei muito CD disso.
Eu gostava muito de ouvir, eu gravava as traduções em casa na fita cassete e o pessoal ficava criticando, né, porque como a gente mora no sertão, né? Logicamente, os mais velhos torciam o nariz pra gente ficar correndo atrás de inglês, essas coisas. Dizia assim, tu sabe o que tá dizendo aí, vai ver que tá te xingando. Mas o barato de ter aprendido um pouco de inglês é que eu descobri que a música que xinga não é a música internacional. Porque, por exemplo, eu fui perceber que Let It Be é uma louvação a Maria, a Nossa Senhora, né? Mother Mary, quer dizer, o cara tá parecia que era outra coisa, não era aí. Você vem escutar em português, né, como a gente tava aqui nos bastidores comentando, a música brasileira de qualidade toca lá fora, e a gente fica escutando um negócio aqui que é melhor não comentar, né? Eu vi os meninos falando em Paredão ontem aqui, Anchieta, Aldo Vidal. Paredão em si já é um problema, e a música que toca nele então depois, né, quer dizer, assim, a gente tem que sobreviver a tudo isso aí. Muitas vezes assim, mas você é músico, você não pode... fazer restrições, eu faço. Eu não gosto de tocar tudo no mundo, não, e nem gosto de tocar em todo canto, não é por nada. É porque eu gosto de fazer um trabalho, não é, mais peneirado, e logicamente nem todo mundo vai querer ouvir o que eu vou tocar, né? Então, acho que fica tudo certo. Nem o camarada quer escutar, nem eu também quero tocar em todo canto, mas não falta onde tocar.
E aí cada um vai formando seu público. Exato, né? Você tem sua missão.
Mas eu gosto de cantar também, assim, eu não canto só em inglês, como eu também gosto de botar no repertório em espanhol, porque eu também dou aulas de espanhol, algumas coisas em italiano, né?
Hoje poliglota,
peço, poliglota, rapaz.
Hoje não peço porque a voz não. Eu não vou conseguir atingir os agudos hoje, mas eu.
Não, hoje eu não tenho, ia pedir. Eu não ia pedir.
Com o tempo tirou, eu boto no repertório
eu
também.
Eu até pensei, Fabinho, em reviver o quadro lá, porque aí você cantaria em inglês e o Ney Gomes faria a tradução.
Pois
é.
Eu acho que não ia dar certo, não.
Mas como a gente não tramou, da próxima vez eu vou fazer melhor. E a você vem pra cá, você vai vir pra cá, mas você é quem vai fazer a tradução. Quem vai cantar vai ser o Marinaldo Brito.
Eita, e eu, a caçula da
tradução
do repertório, tá, né? Agora é em francês, porque fazia tempo que eu tinha vontade de cantar alguma coisa em francês,
tu,
né?
Também tá cantando em francês?
E aí meu menino, ele fica ouvindo o repertório do carro, né? Quando vai pra escola,
pesado aqui,
com a mãe dele, e ele começa, ele vai guardando as músicas ali, ele guarda, ele não sabe dizer as palavras ainda, mas ele guarda toda a melodia. E ele é afinado, viu? Ele vai ter futuro.
Vai dar certo, tá e bem encaminhado.
Ele tá fissurado agora em Aline, o clássico.
Aline, Cristo, né? É muito bom.
E ele fica lá, que é Aline, porque é vendo. Então nós estamos ensaiando lá, ainda não tá. Tá quase pronto, tá 99%.
Maravilha. Cacá, na tua, lá na primeira pergunta, você falou aí, né? Aquela história de conquistar o mundo, depois volta pra casa, e você falou, eu conquistei o mundo com muito trabalho. Nesse mundo artístico também, tem um jargão popular de dizer, ah, é dom, se não tiver dom, não toca, se não tiver dom, não escreve, se não tiver dom, não dança, enfim. Como é teu pensamento em relação a isso? Tem essa história do dom ou tem muito trabalho, tem um pouco de cada?
Primeiro vamos voltar àquela história lá.
Vamos.
Que música é preguiçosa.
Trabalha pra caramba, né?
Não é? Então veja bem, música é uma coisa muito séria, mas muito séria, muito. Se você quiser entrar, se você quiser ganhar um bom salário como músico, você tem que ir para uma orquestra sinfônica, onde eu vou colocar aqui a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Para você entrar lá, você tem que falar inglês, você tem que falar no mínimo 2 idiomas. Por quê? Porque tem os maestros que vêm de fora, tá certo? Hoje, as partituras, não é só ler as cabeças das notas. Ali vem escrito em inglês, vem escrito em italiano, em espanhol, o que você deve fazer com relação à intensidade. Entendeu?
Uhum.
Agora, para você chegar numa orquestra, vamos supor, aqui no Recife, eu não vou nem falar sobre a Orquestra Sinfônica de Pernambuco, a Banda Sinfônica do Recife, que é um salário hoje lá em torno de 6, 7 mil reais, que é um salário para... Né? Mas normalmente esses músicos, eles têm um emprego na banda sinfônica, mas tem mais coisas que eles fazem. Professor do conservatório, professor universitário, professor do IF, dá aula particular. Mas para você chegar nisso aí, você tem que estudar seu instrumento, no mínimo 8 horas por dia.
Por dia.
Que são 8 horas de trabalho.
De qualquer outra
exatamente
função padrão, né?
Eu penso assim. Eu penso assim. Se eu escolhi a profissão de músico, que era para eu ter feito outras coisas, porque, como eu falei para vocês, minha mãe que era assim, era educação. Tanto é que a maioria tem curso superior. Quando eu fui para São Paulo, eu ia para Bananeiras. Para Bananeiras, aqui na Paraíba.
Paraíba.
Mas aí surgiu essa oportunidade, eu desisti. Foi uma confusão danada em casa por isso. Hoje eu ainda estudo. Eu estudo. Até eu vou pedir o parabéns. Aqui. Está aqui do meu lado, aqui, ó, Fábio Luiz. Tocando teclado, toca violão, professor de inglês. Isso aqui está dentro desse contexto que a gente está falando. É só a pessoa querer. A vida não é fácil.
Agora, a história de músico preguiçoso, tudo bem, porque a região não oferece. Como é que você... Só se você tiver... Bom, eu vou estudar para ir ou para as bandas militares, que é uma boa, que é o que eu falo para os jovens, ou então você vai ter que entrar na universidade, como Jonathan Malaquias fez, e Edinho aqui, filho de Edier, que também voltou, está aqui, né? Mas você tem que estudar muito, porque é muito competitivo o meio musical nos grandes centros. Porque para você conseguir fazer um teste e passar numa orquestra sinfônica, você tem que dominar muito bem o seu instrumento, ter conhecimento teórico e você ter muita cultura, porque você vai se deparar com repertório europeu, você vai se deparar ali com música de Bach, de Mozart, você vai se deparar com música de Villa-Lobos, você vai se deparar com os compositores brasileiros, eu estou falando dos compositores de música contemporânea, de música clássica, né? Que é como a gente conhece. Você vai se deparar com músicas de estilos de compositores de universais. Então você precisa ter cultura, você precisa conhecer a linguagem. Se você for tocar Villa-Lobos, você tem que conhecer a linguagem. Se eu for fazer um concerto de saxofone, eu vou ter que pedir o concerto. Ah, vou fazer o concerto, sou convidado. Então eu vou ter que, no mínimo, 3, 4, 5, 6 meses, vou ter que pedir a partitura para poder estudar. Ficar ali 8 horas por dia, até mais. Ou seja, um grande músico hoje, para você chegar no objetivo, você tem que estar em contato com a música, no mínimo, 16 horas por dia. 8 horas você estudando e o restante das 8 horas você tem que estar lendo, tem que estar ouvindo, tem que estar fazendo um monte de coisa.
É uma sintonia completa, permanente.
Sintonia, você tem que... É igual você estudar, fazer direito, é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma.
Para ser bom tem que...
É porque a música, veja bem, qual é... A gente está falando de estilo aqui, paredão, forró, música ruim, música boa. A gente consegue, nós aqui da mesa, a gente consegue ficar com os jovens hoje, que está vindo aí uma banda de forró, você fica. Agora chama para ir para um teatro, para assistir um concerto de 2 horas, um concerto de uma orquestra sinfônica, para ver quem é que vai ficar sentado. Quem é que vai ficar sentado ali? Mas para poder ficar sentado, você precisa conhecer. Você precisa conhecer música. Por isso que eu falo, música hoje ela é obrigação do seu filho estudar música. É obrigação.
Como você disse, não necessariamente para ser um músico.
Não é para ser músico, vai ser músico se quiser. Se quiser, vai ser músico. Mesmo, né? Mas aqui em Afogados tem escola, em Itabira tem escola aqui em Carnaíba. Verdade. E onde não tiver, coloca para estudar violão, paga um professor particular e coloca para estudar música, porque a música só faz bem. Como eu falei, educação, cultura e saúde. Exato. E para você tocar um instrumento, se você quiser ser um profissional, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que estudar o dia todo, porque é complicado.
Eu tenho, Alexandre, eu tenho um filho que ele é músico, mas desde novinho ele sempre se dedicou ao instrumento dele, sempre. A prova está aí que ele hoje está fora, está tocando já há muito tempo fora. O instrumento dele é guitarra e violão, mas ele sempre foi dedicado, sempre estudou. Então, eu acho que ser bom só não é o suficiente, né?
Hoje, o que eu vejo forte em toda essa música que está acontecendo pelo interior nordestino é o ritmo. É o ritmo que faz com que a turma goste. Não é porque a harmonia não tem. Vocês que são músicos aqui, vocês sabem o que eu estou dizendo. Concordo plenamente. Não tem harmonia, não tem melodia, que são dois elementos importantes da música. Porque a música você tem 3 elementos importantes que acaba virando outros elementos. Você tem o ritmo, a harmonia e a melodia. Na minha opinião, o que atrai muito o jovem hoje no forró, nesses tipos de música que está tendo, é o ritmo. É o ritmo que empolga.
Eles mesmos dizem isso, Cacá. Eles dizem muito a mim.
E começa a se balançar. Você pode olhar.
O ritmo é bom.
É porque o ritmo é bom. É o ritmo. Mas a melodia e a harmonia, não.
Não.
Ainda falta a poesia na composição.
Logo só vai ter ritmo, porque letra já não tem, né?
Aí vem a parte da letra também,
que
né?
Que não tem poesia.
Que não tem, que não poesia.
É uma tristeza.
E daqui a pouco bem. Eu vou mandar a agenda aqui pra vocês, com muita poesia, com muito ritmo, que muita coisa boa.
Agora, o que a gente tá falando, a gente não tá dizendo, tá errado ou certo, a gente não sabe o que, a gente só tá... Como músico, como professor, eu tô...
Analisando.
Nesse assunto aí, eu sempre lembro dois exemplos. Um é do Dominguinhos, né? Que ele mesmo já na idade dele, próxima. Eu hoje passo o dia inteiro com a sanfona. Se eu tô em casa, eu tô com a sanfona, eu tô tocando. Não tem essa, porque eu já sou Dominguinhos, eu subo no palco e tá pronto, eu não posso parar. Então não tem folga. Dominguinho estava em casa, estava tocando, manhã, tarde, o que fosse. E outro exemplo que eu tenho bem interessante também é do Oscar do basquete, né? Que deram a ele o apelido de Mão Santa, e ele odiava isso. Ele disse, não tem nada de Mão Santa, tem muito trabalho, muita obrigação. Termina o treino, todo mundo vai embora, eu fico 2 horas sozinho.
Rogério Ceni fazia a mesma coisa.
Rogério Ceni,
né? Então, chega a perfeição, né?
Lógico que a gente, né, dentro de cada fé, tem as bênçãos que vêm, os bons fluidos que vêm e somam.
Acima da média,
mas se não ralar, não vai ser bom.
Eu ouvi um maestro dizer uma certa vez, não me recordo o nome, ele disse assim, música é 5% inspiração e 95% transpiração.
Transpiração.
Você tem que suar, né?
Por exemplo, eu estou lecionando. Uma coisa que eu aprendi e me ajudou muito aqui na Escola de Música de Carnaíba foi você aprender a mexer em todos os instrumentos. Porque hoje o professor de música, se ele quiser se dar bem como professor de música, ele vai ter que ser polivalente. Ele vai ter que tocar um pouco de teclado. Eu toco um pouco de teclado. Tocar um pouco de teclado, tocar um pouco de violão,
percussão.
Que são instrumentos harmônicos. Aí os instrumentos melódicos. Aí você tem os instrumentos de sopro, todos, clarinete, saxofone. A minha área é flauta, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone. São instrumentos que eu conheço desde menino. Inclusive, os maestros antigos, eles faziam isso. Eles faziam isso. Tinha um professor, ele era o professor, ele era o arranjador, ele era o compositor... E ele que ensinava trombone, trompete, tuba, clarinete, todos os instrumentos. Eu me lembro que meu pai, a gente morando em Flores, ele ficava ali com trombone de vara ali, e eu não entendia, queria entender, eu olhava, mas o que é que meu pai está fazendo com trombone ali, hein? O que é que ele, né? A outra hora era com clarinete, com sax, o instrumento dele era violão e tuba. Mas ele, como professor de música, ele tinha que formar uma banda de música. Aí ele tinha que não tocar os instrumentos todos, mas tinha que conhecer, saber onde é a escala de dó, a escala de ré. E hoje eu aprendi isso na Escola de Carnaíba, de tanto mexer com vários meninos, com crianças que pelo tamanho você sabe que ela não vai conseguir tocar um clarinete, não vai tocar um sax alto. O instrumento vai ter que ser um instrumento menor, vai ter que ser uma requinta, uma flauta doce. Se ela tem jeito para percussão. Então hoje, lá em Itabira, por exemplo, eu estou dando aula lá, eu estou só. Mas eu toco instrumento de percussão, conheço todos, né? Todos os instrumentos de palheta e tal. Mas também o trombone de vara, o trompete, a tuba, todos esses instrumentos. Porque é isso o que a gente estava falando. Eu fico em casa também. Em casa também eu fico praticando. Eu me acordava uma época aí, 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, eu ia todo dia para a Escola de Música de Carnaíba fazer o quê? Estudar teclado. Eu passei um ano estudando teclado. Das 6 até as 7:30.
Que é quando chegavam os alunos.
Quando chegavam os alunos. Agora, assim, piano clássico, viu, Jorge Luiz? Que é lendo com a clave de sol e a clave de fá, com as duas mãos. Né? Por quê? Porque você é professor. Eu estou pensando em fazer um curso rápido aí de violino, porque a procura está grande para você dar aula. que é um instrumento que aqui, aqui em Afogados tem bastante. Uhum. Tem, inclusive, tem muita gente tocando bem aqui violino. Aqui. É o professor de Carnaíba, é daqui. Tem muita gente tocando bem aqui. Itabira também tem. Tem pessoas tocando bem violino. Então é isso. É estudar, é praticar e cada vez ir para frente sem levar a sério, né?
Beleza. Vamos ouvir mais uma musiquinha, bora? Vamos lá, quem toca primeiro agora? Fábio Luiz de novo ou Cacá começa agora?
Você tinha falado aquela história de misturar.
Já vai ser agora?
Então bora.
Aqui, eu pedi pra mim, eu pensei que ia misturar no fim, mas vamos lá, mistura logo.
Todos juntos, reunidos. Um shotzinho aqui, um pé de serra, a gente puxar Dominguinhos Luiz Gonzaga, né?
É, agora acaba a improvisação desse bicho aqui.
Agora a conversa aí é grande, viu?
Puxa. Então puxa aí, vamos lá.
Você que música, Luiz Gonzaga?
É, Dominguinhos aí, Riso Cristalino, Luiz Gonzaga,
qual?
Sala de Reboco.
Sala de Reboco.
É, Mi menor. Sala
de Pronto.
Mi menor.
Tá entendendo tudo aí, né, Cláudio Gomes?
Mi menor. Olha, eu passei uma vergonha. que eu fui pegar um violão de um violeiro, meu amigo. Afinação é outra.
É outra história.
É outra conversa.
É um Mi menor, você falou?
É. Simbora.
Vamos lá, vamos dar um abraço aí pros meus parceiros de música que tem por aí, são muitos. Especialmente Neto Marcos Nascido de Leite, meu tio Rez, que já tá lá no sítio, né? Comecei com eles também, muita gente por aí. Então vamos lá. Vamos ver o que é que a gente consegue mandar aqui. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco.
Vai lá, boa.
Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Mas todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Enquanto falo e tá tocando e tá gemendo, vou sofrendo e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que nós estamos se gostando, nosso amor vai aumentando, pra que coisa mania. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Eu só fico triste quando o dia amanhece, a medo é se eu pudesse acabar a separação. Pra nós viver igual água sanguessuga, nosso amor perde mais suga do que essa aquelisão. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco. Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco.
Pajeú Agenda.
É isso aí, Alexandre Moraes. Aí, agenda dessa semana aqui, final de semana. Pessoal de Jabitacá, olha que importante, ó. Hoje, logo mais às 8 da noite, o Forró Solidário de Jabitacá. Vão se apresentar Galego do Pajeú, Acorde Matuto, Seu Marquinhos e Jax Monteiro e mais um montão de gente boa. A entrada são 2 quilos de alimento e a arrecadação será destinada à campanha do Natal Solidário. É importante, viu?
Sem dúvida.
Daqui a pouquinho também, a partir das 7 da noite, tem a Caravana Viva 2009 lá em Serra Talhada. Vão ter apresentações de Chachado, Samba de Coco, Ciranda, Frevo, Teatro e o cantor Assisão. Tudo lá no distrito de Caiçarinha da Penha. Promoção da Fundação de Cultura do município. também na capital do Chachado e também com a promoção da Fundação de Cultura, acontece segunda-feira que vem, dia 25, o 20º Festival de Violeiros de Repentista de Serra Talhada. É, início das 10 da manhã na Praça de Alimentação da Feira Livre. Aqui em Afogados da Ingazeira, acontece amanhã, sábado, no Aplauso Show, a festa com Cleito Mota, Neno do Acordeon e Laírton, o Moranguinho do Nordeste, início às 10 da noite. De domingo agora, dia 24, tem o 7º encontro de bandas e fanfarras de Afogados da Ingazeira. Vai ter desfiles pela Avenida Rio Branco e apresentações na Praça Arruda Câmara. Vale a pena conferir, início 7 horas da noite. Dia 30, de amanhã a 8 dias, tem a primeira seresta da Acácia. Será no MG Bar, aqui em Afogados, e a partir das 9 horas da noite, a promoção é da loja maçônica Acácia do Sertão, e a mesa para 4 pessoas custa R$ 30,00. Cantoria está chegando o encontro de gigantes do Repente. Sexta-feira, de hoje a 8, no Bar do Arroz, em Itabira, cantam Valdir Teles e Nonato Neto, início 7 da noite.
Então vou perder que eu vou estar no Juazeiro do Padre
Cícero. Oh, agenda essa boa essa, viu?
Olha, Cacá vai estar... Fábio vai perder. Cacá vai fazer a abertura, inclusive, né? Junto com Infância Rimada. E tem mais alguém também. São 3 atrações antes da cantoria. É, Zé Carlos falou aqui, programa passado. Infância Rimada, Cacá Malaquias e mais alguém. É, antes dessa cantoria da Noite das Estrelas. Vamos embora direto para o outro quadro. O Ney tá dizendo ali, a hora tá passando rápido.
É, demais. O programa tá ficando curto, vamos, viu? Então, ou seja, o tempo, né?
Tá, vamos então pro quadro Sabendo Mais de hoje.
É, Moraes, Sabendo Mais de hoje a gente aprende. É como eu digo, eu tô aprendendo mais aqui do que eu. Olha, eu vou terminar esse programa, vou ficar aqui experto. Olha, hoje a gente vai saber mais sobre o Neguinho de Flores, que virou Ouro Negro. Que história é essa? É a história de um dos maiores músicos do mundo, Moacir Santos. O apelido Neguinho de Flores ele ganhou pequeno, por ser da nossa querida cidade de Flores. Na verdade, Moacir Santos nasceu num sítio entre Serra Talhada e São José do Belmonte, em 26 de julho de 1926. Aos 2 anos de idade, perdeu os pais e veio morar com uma tia madrinha em Flores, cidade que apresentou ao Brasil como sua. É, ele dizia que era natural de Flores do Pajeú. Já o apelido Ouro Negro surgiu com um projeto encabeçado pelos músicos e produtores musicais Mário Diné e José Nogueira. Esse trabalho eles classificam como um mergulho na obra de Moacir Santos. Para eles e para muitos, Moacir é um dos responsáveis pela renovação e atualização da música brasileira.
Deixa eu te ajudar aqui, Ney, que tem muita coisa para a gente falar sobre o Moacir Santos e eu ainda vou pedir, claro, para a Cacá falar um pouquinho também sobre ele. Moacir era multi-instrumentista, arranjador, compositor e maestro. Foi parceiro de nomes como Vinícius de Moraes, Guerra Peixe, Geraldo Vandré, professor de feras como Baden Powell, Paulo Moura, João Donato, Nara Leão e Roberto Menescal. Olha o tamanho desse pajelzeiro, menino.
É mais um dos gênios da nossa terra, Alexandre. Além dessa enorme contribuição para a música, Moacir também dedicou-se muito à composição de trilhas para filmes, tanto nacionais como americanos. Foi esta fase que o levou a morar nos Estados Unidos, onde faleceu aos 80 anos em 2006.
Grande Moacir Santos, Cacá. Tá entre aqueles talentos enormes, assim, aquelas pessoas especiais que vieram para o mundo e de repente não é tão conhecido quanto deveria ser, né? Isso faz. Como é que tu avalia isso aí? Fala mais um pouco do Moacir, né? Porque tem até uma história parecida contigo, né?
Exatamente. Bom, Moacir, essas pessoas são poucas no mundo, a gente sabe, né? Moacir, eu cresci ouvindo as histórias de Moacir Santos, né? Ele nasceu ali perto de Bonome, entre Serra Talhada e que aquela região pertencia a Serra Talhada, que era Vila Bela.
Uhum.
Né? E ele, quando era menino mesmo, pequeno, andava, até ele falou pra mim que andava ali nu, né? Aí ele formava as bandas de músicas, banda de lata, né? Mas veja bem, ele começou a progredir musicalmente quando a irmã dele de criação trouxe do Recife 2 livros para ele. Um livro de teoria musical e um livro de solfejo. Aí pronto. Ele, com esse livro em mãos, ele começou a estudar. Sozinho. E daí ele percebeu
a importância da música, né? E onde ele queria chegar. Tanto é que ele saiu de Flores, mas ele saiu meio fugido, né? Porque ele era menor de idade e não podia. Aí eu me encontrei lá, com ele lá em São Paulo, e ele começou a lembrar essas coisas. Uhum. Então tinha, na época, Sertânia, ela tinha um polo, né? Sertânia. Não sei se era o trem que chegava até ali, e ainda não havia chegado para o lado de cá. Eu sei que tinha uns caminhoneiros em Carnaíba, em Flores, Afogados, esses lugares todos tinham. Uns caminhoneiros que eles levavam feijão, levavam milho, lá para a Sertânia. E ele gostava de... Ele pegava uma carona com esses caminhoneiros. Um desses caminhoneiros é seu Nelson Pinto. Que é pai de Roberto Pinto, lá de Carnaíba, doutor Roberto Pinto. Nelson Pinto, ele não é daqui do Pajeú, ele é da Zona da Mata, se eu não me engano, ele é de Limoeiro. Aí ele veio para Carnaíba e tal. E numa dessas viagens, o Moacir entrou num carro desse aí, num caminhão desse, e ficou em Sertânia. E lá ele arrumou emprego, porque as prefeituras nessa época, eles pagavam para os músicos. Só que ele era menor de idade, aí deram um jeito para ele, porque ele chegava assim, dizia, ó, não tem vaga para clarinete não. Ele dizia assim, o que é que tem aí então? tem vaga para tuba. Ele falou, ah, eu sei dar umas notinhas, aí ia lá. Porque ele se preparou para fazer isso. Tanto é que uma das composições que está nos CDs do Ouro Negro, ele fez com 16 anos. Ele colocou, o nome é Anfíbios, o nome da música. Ele fez aqui em Belo Jardim, que ele chegou em Sertânia, aí chegou um recado lá que estavam atrás dele, aí ele foi para Monteiro, Paraíba, aí foi para Monteiro. Chegou lá, entrou na banda do mesmo jeito. O maestro, todo mundo gostava dele, porque ele era um gênio, né? Aí arrumava um emprego, dava um jeito. Não, você fica lá em casa. Aí não deu certo em Monteiro. E cada vez mais diz, não, você tem que ir para Recife, você tem que ir para João Pessoa. Não fica por aqui, não. Aí ele foi para Arco Verde, que era Rio Branco na época. Aí foi subindo, Belo Jardim. Ficou lá na casa de um pessoal, que inclusive essa família dos Queiroz aqui.
Belo Jardim também, que é uma cidade tradicional de música.
Exatamente.
Né?
E essa família tradicional, que é a família de Mozart. Mozart Vieira, família Vieira. Só que eles são dos Queiroz aqui.
Yeah.
E eles ajudaram muito esses músicos daqui, de Carnaíba, daqui do sertão, quando iam para lá, destino Recife, ficavam na casa deles. E Moacir foi subindo, ficou aí Gravatá, bom, aí chegou e ficou no Recife. Do Recife, ele já foi, Severino Araújo foi embora com a orquestra dele, contratada pela Rádio Nacional, da Rádio Tabajara da Paraíba. A orquestra Severino Araújo foi inteira para a Rádio Nacional. Quem assumiu o lugar de Severino Araújo? Moacir Santos.
Onde ele chegava era assim, né?
É. E ele, muito estudioso, estudou muito aí em Recife. Quando chegou no Rio de Janeiro, ele começou a dar aula para esse pessoal todo aí que a gente está vendo. João Donato, todo mundo. E outra, eu tenho um CD dele, que é parceria dele com o poeta lá, com Vinícius de Moraes, arranjo de Moacir Santos. E quem está interpretando? Uma dessas cantoras do rádio aí, não é Elza Soares, uma...
Elis?
Não, é... Elisete Cardoso. Eu tenho esse CD. Teve um
feriado na Globo. Fala no microfone, ninguém tá ouvindo
aqui,
assim,
rapaz.
Você não tá batendo
fale
papo,
aqui,
não.
Senta aqui.
aquele seriado Raízes.
Que passava aí.
Olha, Raízes, eu tava assistindo em São Paulo nos anos 80. Eu tô arrepiado agora. Quando saiu a trilha sonora, Moacir Santos. Menino, quando eu vi isso aí, eu falei, nossa senhora, não acredito.
Não, mas é impressionante.
E ele fez muita trilha, esses
muita
filmes
trilha, todos. Filmes americanos,
o Wester, ele fez muito Wester. E outra coisa, ele nos Estados Unidos, ele não se destacou muito nos Estados Unidos, lá em Hollywood, porque, na verdade, ele trabalhava para Henri Mancini. O que era que Henri Mancini fazia? Um arranjador de cinema. Que é difícil escrever trilha, viu? É dificílimo. Henri Mancini fazia o quê? Ele tinha vários arranjadores. E muitos dos arranjos eram de Moacir. Só que ele chegava lá, carimbava, colocava o que ele trabalhava para ele.
Que coisa feia.
Então ele fez muito disso aí. Quando as pessoas perguntam, ele, quando perguntava, ele não dizia nada. Ele só olhava para cima assim. Mas não vai dizer, né? Esses caras são muito evoluídos.
Muito,
né?
Evoluídos. Acabou indo morar lá nos Estados Unidos, aí até por uma questão de trabalho, né?
Ele chegou no Rio de Janeiro, ele chegou no Rio de Janeiro na Rádio Nacional, porque tinha um político muito influente, o Rio era a capital nessa época, e esse político, acho que era um deputado, vivia na cola lá na Rádio Nacional falando pro diretor: eu vou trazer um menino aqui, vou trazer um menino aqui para ele entrar nessa orquestra aí. Aí ninguém acreditava, ficava só naquele lenga-lenga. Pronto. Aí Moacir apareceu lá, com os arranjos dele, que ele já tinha levado daqui. Não foi lá no Rio, não, que ele aprendeu a música, a escrever. Foi aqui, aqui, em Flores, Recife, João Pessoa. Moacir Santos chegou lá, com os arranjos. E vamos fazer um teste então, o diretor. O diretor da Rádio Nacional falou com o maestro, falou: deixa o menino aí fazer um teste. Aí ele foi lá. Mas ficou lá meia hora. Aí quando voltou, o político perguntou: e aí, e o menino lá, como foi? Olha, ele toca demais. Agora ele botou uns arranjos, ele trouxe uns arranjos aí.
Deixou todo mundo mal.
Deixou todo mundo. Exatamente. Que era uma coisa. Porque Moacir Santos, ele é afro. O trabalho dele, por ele ser negro, o trabalho dele é todo voltado para a África. Lógico que tem elementos de bandas de pífano, tem elementos aqui também do sertão, a gente vê. Mas o trabalho dele é tudo em cima da música afro.
Maravilha. Ele, lógico, ele sempre falou a sua origem de Flores. A cidade de Flores, de forma modesta, tem uma homenagem a ele, que foi feita uma estátua dele lá. Mas ainda se falta muito a conhecer o Moacir Santos. Inclusive, coincidentemente, numa época como essa, ontem foi o dia da consciência negra, né? E eu estava fazendo um trabalho lá de poesia numa escola e cheguei, o pessoal estava trabalhando isso com um alunado e uma série de fotos de negros com as mini biografias. E eu saí olhando, aí estava o Pelé, estava até o Michael Jackson, estava lá, um monte de atores e atrizes. E eu digo: eu vou achar Moacir aqui, quer ver? Procurei, não tinha. Chamei a professora, ela disse: rapaz, tá faltando o negro mais importante de todos aqui para vocês, e não tá aqui. Quem é? Moacir Santos. Rapaz. Aí dei aquela parada proposital, fiquei esperando. Ela não sabia. Gente, ele é daqui.
Agora, poderia, Flores realmente poderia explorar.
Eu confesso que eu fiquei surpreso, conheço muita coisa de música, mas eu fiquei surpreso com o que eu li, com o que eu aprendi.
Não, é muita e outra coisa, ó, hoje ele é estudado em várias universidades.
Não tem quem se dedica ao estudo de música, como você falou, passa por Moacir.
Passa por ele, tem que passar.
Tanto pela história dele, né?
E a história, principalmente a história, porque a história. Ele tem um livro, a gente está lá. Falaram comigo, eu dei alguns depoimentos. Tem um livro dele, Moacir Santos, O Caminho de um Músico Brasileiro. Tem um livro dele aí. E tem alguma citação, alguma coisa que eu falei lá, que a pesquisadora, a Andrea Ernest Dias, ela, inclusive, ela veio a Flores e não colheu nada, isso há 20 anos atrás, não colheu absolutamente nada. Ela, em Serra Talhada, que tem a Casa da Cultura, você pode ir lá que tem, que Moacir Santos andava em Flores, Serra Talhada, você pode olhar que tem foto dele lá.
Olha,
Casa da Cultura, pode olhar.
Vamos ampliar isso. O conhecimento desse homem. Inclusive, ele tem uma música com o título Flores, né? Que é uma homenagem.
Ele fez um choro chamado Flores, que é muito bonito.
Muito bonito.
Ele teve em Flores, antes de morrer, ele teve em Flores.
Ele teve várias vezes. Ele teve em Flores, muitas vezes. Quem dava muito apoio para ele, assim, era Beto Amaral. Ele sempre chegava em Arco Verde, e aí Beto fazia toda essa ponte, essa ligação para ele.
A gente viu a casa dele em Monteiro.
Andamos lá, exatamente. Eu, você e Anchieta Alves, na época.
A gente foi, é outra exatamente. História, mas rapidão. A gente foi atrás de Isabel da Loca. A gente foi atrás de Isabel da Loca lá em Monteiro.
Outra figuraça.
Outra figuraça. A gente foi na Loca lá de Isabel, conheceu tudinho. Ela, interessante, a gente chegou lá, tinha a caminha dela e ela padinha de cana, que ela não negava pra ninguém. Tinha que ter.
Querendo ir pra Loca.
Querendo ir pra Loca. Tipo, aí, Cacá, que é o cara que estuda e vai a fundo e quer conhecer, a gente foi lá, parou no Meia Pataca.
Parando no Meia Pataca.
E ele tocou muito lá. Aí quando o povo soube que Cacá tava lá, os músicos fechou em cima dele. E aí a gente viu a casa de... Não entramos, mas vimos a casa de
a casa de onde ele morou.
Onde ele morou, que fica lá naquela praça.
Que inclusive, quando ele foi visitar numa dessas vindas dele aqui para Flores, me falaram que quando ele chegou lá, ele chorou pra caramba. Quem imagina, né? O cara... Agora sim, ele montava no caminhão, ia, aí pegava carona, não dava certo no lugar, corria para outra.
Pra
outra.
Sempre mas foi andando. Sempre pra frente, né? Nunca voltou. Maravilha, Moacir Santos, figuraça. Valeu, Cláudio Gomes, pela colaboração aí também. É o homem história, das imagens, mas também.
Faz
é
parte memória, do palco, né?
Rapaz, o palco é isso. Deixa eu ver aqui quem tá com a gente, reta final do programa, pra gente ouvir os meninos aqui. Vão tocar mais uma, vão cantar. O Artuzinho Santana, sempre ouvindo a gente também. Meu poeta Gislândio Araújo, lá de Brejinho. É, Aldeci Mototáxi também, mandando parabéns para todos os músicos. Valeu, Aldeci. Aqui também, aqui Edna Rabelo, lá em São Paulo. A nossa Edna Rabelo daqui, mora em São Paulo, sempre ouvindo a gente, mandando um abraço para a família, para a irmã Eliane, para Márcio, para André e para o pai Ernesto, para Roberval, todo mundo lá no sítio Capoeiras. Um abraço lá de São Paulo e outro daqui para você, Edna. É, aqui tá de Alexandre, aqui é Daniel Cabeleireiro, do sítio Poço de Pedra, ligado no programa. Um abraço para você, Daniel. Olha, Fábio, tu vai conhecer essa voz antes dele dizer o nome.
Boa tarde, padrinho.
Ô, padrinho.
Tá primeiro, viu? Um abraço aí a Fábio Luiz, Cacá Malaquias, que eu não conheço, gostaria de conhecer, mas em outro momento posso conhecer.
Sem dúvida.
Um abraço aí a vocês todos e manda ver aí. Valeu.
Valeu, um abração, padrinho, né? Neto. Neto que toca viola da escola, eu disse a ele, é pra ele toca violão também, eu digo, toca eu quero violão. É a viola da escola pra nós fazer.
Uma dupla sertaneja.
Foi, né?
Música raiz, né?
Vamos trazer Neto pra esse palco aqui qualquer dia. Aqui, boa tarde. Esse palco Pajeú é um presente para os ouvintes. Muito bem, a Selma, obrigado. E aqui no Face, a Selma Maria de Souza e a Maria Lucioneia também acompanhando a gente pelo Face, vendo as janelas aqui, todos os convidados e as meninas ali fazendo também a língua de Libras para todo mundo acompanhar esse palco. 10 minutinhos pra gente. Dá para conversar bem pouquinho, mas vamos ouvir, né? O povo gosta de ouvir. Vamos tocar? Vem, Fábio Luiz, de lá pra cá?
Eu acho que a gente não podia deixar de passar em branco Dominguinhos, né, rapaz? Que é uma figuraça, né? Que eu acompanhei mais Dominguinhos no fim da vida dele, assim. Eu ouvia Dominguinhos aos 17 anos e eu dizia assim, não gosto muito desse forró, não. Mas era o conhecimento que era menor.
Pouco, né? Mas não é que você não gostava, é que não conhecia, né? É que
não entendia, né? Aí, como o Cacá disse muito bem aqui, que um grande pecado, né, que a cultura brasileira tem, e que as autoridades fazem, né? O rádio, por exemplo, o rádio, a televisão, outras mídias, mas o rádio principalmente, é um veículo que é educativo, ele tem que tocar música brasileira, e a Rádio Pajeú, nesse quesito, tá sempre de parabéns. Mas você pega a maioria das FMs por aí, são comerciais e tocam o que se vende, né? Qualquer coisa, menos música brasileira. E eu ouvindo Dominguinhos, eu disse, rapaz, a gente tá perdendo um grande, né, uma pérola que a gente só tá, que eu mesmo só vim perceber no final. Eu que lido com música há mais de 20 anos, imagine o povão, assim, a massa não percebeu muito isso, não
percebeu.
Mas Dominguinhos era fora de série, uma coisa assim, e a simplicidade e tudo.
Sem dúvida. Cacá tocou com o Dominguinhos?
Na verdade, eu toquei com ele aqui em Carnaíba.
Ah, não acompanhou.
Na festa de Zé Dantas, mas assim, não cheguei a fazer show com ele, assim.
Mas diz aí, do pessoal que tu acompanhou, diz só uns 10 aí, desse pessoal mais conhecido aí, vamos lá.
Eu tô louco pra fazer uma pergunta pro Cacá aqui, eu louquinho pra fazer.
Olha, programa... é 50 tempo.
Agora tem que ser rápido, o programa tá bem.
Na verdade, a gente atuou lá, porque veja bem, tem a música instrumental, né? Tem a música instrumental, tem tem aquele trabalho de estúdio, de você participar das gravações, dos CDs, dos artistas, e tem também o show dos cantores.
As turnês, aquela história.
Então eu atuei com músicos, trabalhei com cantores da Jovem Guarda, você vê o próprio Raul Seixas, trabalhei com músicos, cantores da MPB, shows internacionais.
Vai dizendo vários. Os nomes aí, vai dizendo os nomes aí, vai.
Não, só 10, não diga todos os nomes. Roberto Carlos, não... Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororô, Fábio Júnior, Raul Seixas, Gal Costa, Ivan Lins, Jorge Benjó. Jorge Benjó eu toquei na banda do Zé Pretinho.
Jorge Benjó. Muito boa a banda, maravilhosa.
Jorge Benjó, Barry White. Natalie Cole. A orquestra do Ray Cunniff, a orquestra do maestro Billy Vaughan, né? Trabalhei nos programas de televisão da Rádio Bandeirantes, no programa de Flávio Cavalcante, na orquestra da Bandeirantes. Trabalhei no Festival dos Festivais também, na orquestra da Globo, que a Globo montou para acompanhar os artistas. Rita Lee... Roberto de Carvalho, tá que era
você é um povo de sorte, né, rapaz? Todo esse povo teve
O tempo acabando rapidinho, se você puder responder muito rápido. O que foi melhor, trabalhar com Rita Lee ou com Raul Seixas?
Os dois.
Você tá entendendo?
Trabalhar com os dois porque, foi melhor, né? Porque sou fã. Cresci, né? Aqui Rita em Canaíba, no Pajeú, aqui.
Só os dois.
Tocando músicas de Rita Lee e Raul Seixas.
Exatamente.
Né?
Então,
rapaz. E quando eu vi esse... Tive o primeiro contato a primeira vez, aí você imagina, né, que satisfação.
E a Rita é muito fã do Raul pois também.
Fala, Luiz, traz Dominguinhos então pra nós.
Então, vamos lá com o Dominguinhos. Pode participar, Gaga, aí no sol maior. Dominguinhos em sol maior.
Eu quero ouvir o acorde aí. Pra
poder... É bobo, não é nada, né?
Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é teu amor, é mais claro que uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. O meu braço abraça um corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no mar. Meu olhar não leva jeito de chorar quando vê o teu sorriso derramar. Esse riso cristalino de alegria, como o beijo que a praia deu no mar. É melhor ser triste assim como eu estou do que ser feliz na vida como estás. Pois felicidade em mim é meu amor, é mais claro de uma noite de luar. Quando a brisa dessa noite te abraçar, vai sentir o frio forte da paixão. O meu braço abraça um corpo de outro amor, como o beijo que essa praia deu no
Valeu, Fábio. Ai, Luiz, Cacá, Malaquias, obrigado a vocês pela presença, por virem para o palco Pajeú, o programa, mas vocês estão sempre neste palco Pajeú, que é um palco vivo, um palco de cultura. Agradecer a Lúcia Honorato, a Luana lá no Alto Vermelho também acompanhando a gente. Tá chegando o finalzinho, mas aí a gente volta semana que vem, todo mundo já tá sabendo, tá acostumado, toda sexta-feira, 4 da tarde, tem palco Pajeú.
Tem palco Pajeú. E relembrando e reforçando o convite, Alexandre Moraes, dia 13 de dezembro, o programa vai ser muito especial. Vamos fazer o programa no Cine São José, no estilo programa de auditório. Então, quem puder, quem quiser, vem pro Cine para ouvir, vendo o Palco Pajeú.
Essa vai ser boa, viu? Tô na expectativa já de a gente fazer esse programa direto do cinema. Claro, vai ser quem não puder vir, quem tiver mais distante, pode escutar pelo rádio, vai ser normalzinho. Quem está acompanhando pelo Face vai ter as imagens também de em vídeo. Agora, quem puder, vem para o cinema porque vai ser bacana. E a gente vai fazer esse especial porque dia 13 de dezembro é o aniversário do Luiz Gonzaga, né? Então a gente vai fazer esse grande tributo ao Luiz e essa retomada do programa de auditório aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Cacá, dá tempo ainda de dizer aí um obrigado. Eu dizer um obrigado para você e você se despedir de tanta gente que gostou de te ouvir hoje.
Ah, eu primeiro quero pedir os parabéns por essa sua ideia maravilhosa de ter um programa desse nível. Eu quero agradecer a você, Alexandre Moraes, ao meu amigo aqui, de Gil, também a Fábio Luiz e a todos vocês aqui presentes da técnica, as meninas ali, e dizer que a gente está sempre aí... de braços abertos, vamos dizer assim, né? Para participar em outras oportunidades, eu desejo sucesso para vocês e essa ideia do cinema eu acho maravilhosa.
Maravilha, se puder, tá? Venha também.
Com certeza, dando, a gente vai aparecer. E um abraço aí, uma boa noite aí para os ouvintes.
Valeu, Fábio Luiz, vem dar teu tchau também aqui. O Fábio Luiz agora aumentou o volume ali da bagagem dele, o violão era mais simples
era de carregar, mais fascina, né, Fábio?
É verdade, aqui a mala é maior, né? É, eu agradeço, né, meu irmão, esse convite, né, agradeço aos ouvintes, peço desculpa aí, porque foi no improviso, né, a gente não teve tempo de ensaiar, né, Cacá não tem essa dificuldade mais não, né, mas a gente é, que ainda tá pisunhando, a gente tem, né? Então, agradecer aí a oportunidade, abraçar a todos, e eu tô aqui na corrida já juntando minhas tralhas, porque eu vou prestigiar a apresentação do meu cantor agora ali na praça, que vai ter uma apresentação da escola, Dom Helder, né? E ele tá me esperando em casa, ansioso, porque eu vou acompanhar ele e tenho que buscá-lo também.
E tais é certo.
Mas foi um prazer muito grande e de uma próxima vez a gente vem com todo prazer.
Valeu, obrigado Ney Gomes, obrigado Cláudio Gomes, obrigado Leandro Simões, Valéria Moura, Fernanda Roberta, o André Luiz, todo mundo que faz com a gente o Palco Pajeú. A gente volta semana que vem.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura. É final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.